Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2011. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e Diretoria de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, recebê-los aqui no nosso call, no segundo tri aqui da Iguatemi. A gente começa esse call no slide 2, com os highlights do tri, onde a receita líquida da companhia bateu 80,6 milhões de reais, com crescimento expressivo de 20,9 em relação ao mesmo tri de 2010. O lucro líquido atingiu 43 milhões, um crescimento de 14%. O EBITDA da companhia foi de 57,7 milhões, com uma margem de 71,6%. As vendas dos nossos empreendimentos, nossos shoppings, subiram 19,6%. Se comparado ao mesmo trimestre de 2010, elas tiveram um crescimento, mesma área, de 13,6%. Temos ainda um crescimento dos aluguéis, mesma área, 12,9%, mostrando aí a mudança cada vez mais por melhores operações, com crescimentos expressivos, e aluguéis nas lojas de 11,6% em relação ao mesmo período de 2010. Tivemos ainda a inauguração do Iguatemi Alphaville, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Ele é o 13º projeto da companhia, que foi inaugurado no dia 28 de abril, e recentemente eleito entre os 4 melhores shoppings da cidade de São Paulo pelo jornal Estado de São Paulo. Tivemos também a assinatura da permuta do terreno em Ribeirão Preto, um VGV de 10,7 milhões, que impactaram os resultados positivamente, o resultado da companhia no segundo trimestre. Como eventos subsequentes, como eu mencionei, para nós uma grata, não diria surpresa, mas é um trabalho constante da Iguatemi, ao ver que dos 4 shoppings, melhores shoppings da cidade de São Paulo, no ranking do Estado de São Paulo, nós tivemos 3 dos shoppings nas 4 melhores posições. Isso mostra, acho que é de acordo com a nossa visão de ter os melhores e mais admirados shoppings no mercado em que a gente atua, mostra a consistência do trabalho da Iguatemi e a qualidade da entrega de todo o nosso time e, obviamente, da percepção que isso traz dos consumidores. A gente teve ainda o anúncio do projeto do Iguatemi Ribeirão, um projeto que sofreu uma ampliação na sua área total, passando para 44,2 mil metros de ABL. É importante, eu também vou detalhar um pouco mais à frente, que esse projeto nasce no maior e mais sofisticado bairro planejado de Ribeirão, no vetor certo de crescimento da região de alto poder aquisitivo da cidade, nasce como um complexo, como eu mencionei já, com duas torres incluídas, enfim, acho que fortalece bastante aí o início desse projeto, que é o próximo projeto de lançamento da companhia. E também a gente passa a divulgar um novo guide para o mercado. A Iguatemi tem tido uma previsibilidade muito grande nos seus números e a companhia então se sente confortável em dar metas financeiras de longo prazo, onde a gente espera atingir um EBITDA entre 400 e 500 milhões em 2014. No slide 4, a gente tem um overview do portfólio da Iguatemi com os 13 shoppings que eu mencionei, já incluindo o Iguatemi Alphaville, que abriu no mês de abril. A gente tem no slide seguinte, no slide 5, os 5 projetos Greenfield em andamento da Iguatemi, além dos 2 projetos de expansão. São eles Iguatemi JK, projeto que está com abertura para março de 2012, também vou detalhar em seguida. Ribeirão, como eu falei, Iguatemi Esplanada, projeto também bastante ambicioso, num dos principais polos de crescimento do estado de São Paulo, Iguatemi Jundiaí, Iguatemi Rio Preto, além das expansões do Praia de Belas e Galeria, que eu detalho um pouco mais à frente. No slide 6, como eu falei, todos os projetos já anunciados pela companhia fazem com que a gente atinja 427 mil metros de ABL para 2014. Acho que sempre vale destacar a regularidade, a previsibilidade que eu falei, não só na consciência de ABL, mas também nos outros guides que a companhia tem dado. A gente, pre-IPO, tinha um ABL em 2006 de 123 mil metros de ABL própria. Atualmente, essa já mais que o dobro, atingindo 2,66, e com os projetos anunciados, a gente tem já para 2014 427 mil metros. E, obviamente, a gente vai anunciar novos projetos que vão fazer com que a gente atinja o Gaires de chegar próximo aí dos 520 mil metros de ABL no total em 2014. Em relação às inaugurações, a gente tem no slide 8 a inauguração do Iguatemi Alphaville, como eu mencionei, um shopping que já nasce bastante redondo, inclusive muito bem avaliado aí, como eu falei, pelo público e por um jornal importante que é o Estado de São Paulo, que ranqueia anualmente os melhores empreendimentos. Ele nasceu com 95% da ABL locada, com as melhores marcas nacionais, tem tido um ótimo desempenho em relação à nossa previsão para o empreendimento. Você tem algumas fotos aí no slide 9 que mostram o interior e a fachada do empreendimento. Enfim, vale uma visita em loco para quem puder estar aqui em São Paulo. Acho que vale ver um empreendimento da Iguatemi que já nasce bastante redondo. E dentro de uma região que se adensa brutalmente, vale observar o entorno da região do Iguatemi Alphaville para ver a enormidade de prédios comerciais, além dos residenciais próximos que estão sendo construídos, o que mostra o futuro desse empreendimento em termos de fluxo e receita nos próximos anos. Vale destacar também, no slide 10, a abertura da expansão do Iguatemi São Paulo, um shopping bastante consolidado, principal shopping do país, referência para o nosso mercado, que abriu a sua expansão com enorme sucesso. Só para ter uma ideia, nós tivemos quase em mês de junho 14% de fluxo a mais de veículos, que é para o shopping consolidado na cidade de São Paulo algo bastante surpreendente. Os dois restaurantes já estão enormemente consolidados, fluxo de gente, tanto de almoço e jantar, é espetacular, e ajudou o empreendimento como um todo e reforça a tese de que o Iguatemi vai continuar investindo na diferenciação e em novas aberturas no ano que vem, como já nós anunciamos a academia e outras atividades. Na slide 12, falando um pouco sobre os projetos em andamento, a gente tem a abertura do Iguatemi JK prevista para março de 2012. Tem fotos aqui já que mostram o andamento da obra próximo da sua conclusão. O shopping deve estar quase que totalmente concluído em dezembro, e aí as operações entram para fazer a sua construção até março de 2012. Nós vamos ter aqui nesse empreendimento cerca de 30 marcas exclusivas inéditas, o que reforça a força e o desempenho que esse projeto vai ter e a importância que ele tem não só para o mercado brasileiro, mas para a entrada de diversas operações internacionais do Brasil. E ele tem uma ABL já comercializada de 85%. No slide 13, uma ficha técnica mostrando um pouco do que é o projeto de Ribeirão. Como eu falei, é um projeto que foi ampliado, um projeto que já nasce como um complexo, na verdade, com duas torres comerciais acopladas a ele, o que garante aí já um público cativo importante desde o seu início. Vocês devem ter visto também no nosso release todo o projeto de desenvolvimento do bairro, desse bairro planejado Vila de T, a quantidade de residenciais, comerciais, hotéis, enfim, tudo aquilo, sem contar, para quem conhece o mercado de Ribeirão, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos atrás do projeto de Iguatemi, enfim, são grandes complexos, Alphaville, enfim, o que demonstram o cuidado que a Iguatemi tem de crescer com qualidade de ativos, com projetos que, não obstante o fato de altas e baixas de mercado, eles são projetos que são para serem dominantes em seus mercados e navegar com tranquilidade os bons e os maus momentos dos mercados, que é absolutamente natural no ciclo de qualquer negócio. Na página 14 você tem o status também do Iguatemi Esplanada, um empreendimento que vai ser lançado em outubro desse ano. O Ribeirão nós estamos lançando agora em setembro, comercialmente, Esplanada em outubro, Jundiaí ainda terminando, finalizando, assim como Rio Preto, as aprovações junto às prefeituras locais. Também, só para dar um status dos andamentos, você tem aqui fotos que mostram o status de andamento da expansão do Prédio Belas, com a realização dos cinemas, dando aí possibilidade também para a gente dar início à fase 3 do projeto, que vai ser a construção de deck e mais o terceiro andar completo. E o status do Galeria, também já com as obras iniciadas, com a entrega prevista para o início do ano que vem. Então, acho que esses são fotos que espelham bem aí o andamento dos projetos da companhia, reforçam aí a nossa tranquilidade na entrega dos projetos e dos resultados ao longo dos próximos anos. E aí eu passo a palavra para um detalhe do resultado do trimestre, para a Cristina, para ela dê andamento aí no slide número 19. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação. Vou pular então direto para o slide 19 e falar um pouco dos indicadores operacionais da companhia. Então, aqui a gente passa para uma ABL total já nesse segundo tri de 2011 para 469 mil metros quadrados de ABL total, um crescimento de 8,7%, e a ABL própria em 265 mil metros quadrados, um crescimento de 12%. O total de shoppings agora com a Alphaville em 13, e como o Carlos falou, uma venda total no tri de quase 1,8 bilhão, um crescimento de quase 20% em relação ao ano passado. Vendas das mesmas lojas chegando a R$ 1.456, um crescimento de 10%, mas mesma área, vendas das mesmas áreas, crescendo aí 13,6%, quase 14%. Sempre importante ressaltar aqui, na medida que a gente vai tendo o indicador de mesma área melhor do que mesmas lojas, significa que a gente está trocando lojistas de maneira a aumentar positivamente o nosso rendimento por metro quadrado. Mesma coisa se repete no aluguel, mesmas lojas, crescendo 11,6%, aluguéis mesma área, crescendo 12,9%. Custo de ocupação praticamente estável em 11,2%, taxa de ocupação também bastante estável em praticamente 97%, e a inadimplência também no mesmo patamar do que o segundo tri do ano passado. Passando para o slide 20, a gente fala um pouco da demonstração de resultados da companhia. Então, como o Carlos já falou, a nossa receita crescendo cerca de 20%, receita bruta chegando a R$ 90 milhões, o nosso EBITDA chegando a praticamente R$ 58 milhões, um crescimento de 16% em relação ao tri anterior, com uma margem total aí de 71,6%. Nosso EBIT chegando em R$ 51,7 milhões, crescimento de 17%, e nosso lucro líquido chegando em 43%. O nosso FFO em 48%, então a margem FFO bastante saudável aí de 61%. Quebrando um pouco a receita no slide 21, a gente tem a quebra da receita bruta, então a gente consegue ver o mesmo tipo de composição das receitas, tanto comparando segundo o TRI de 2010 com 2011, o aluguel fazendo aí 70% do total de receita, estacionamento em 16% e taxa de administração e outros aí com uns 14%. Crescimento bastante saudável também na mesma ordem aí da receita bruta total, talvez com destaque a estacionamento, dado que a gente está cobrando agora em relação ao tri anterior, vários shoppings que antes não tinham cobrança de estacionamento e que fazem esse resultado aumentar. Quando a gente quebra no lado direito do slide a receita de aluguel, a gente vê também o mesmo tipo de composição no aluguel, aluguel mínimo crescendo 15%, mas o destaque realmente para a parte de locações temporárias com 36% de crescimento, ou seja, toda a parte de merchandising, quiosques e assim por diante que a gente comercializa dentro dos shopping centers, e também o destaque para o nosso aluguel percentual que cresce 27%, basicamente função das vendas terem crescido acima do break-even point dos contratos, então aumentando aí 27% tri contra tri. Olhando o slide 22, com detalhamento do EBITDA e do lucro líquido, como eu tinha mencionado, a gente tem aí o crescimento do EBITDA absoluto em 16,2%, chegando a 57,7 milhões no segundo tri de 2011, e no lucro líquido um crescimento absoluto aí de 14%, uma margem de 53,3%. Quando a gente olha no slide 23 nosso posicionamento de balanço, a gente vê que esse tri é a primeira vez em vários tris aí que a gente mostra uma dívida líquida, como eu já havia mencionado nos tris anteriores, que esse era um posicionamento que a gente vai ao longo do tempo aumentar um pouco. Então a gente fecha esse trimestre com uma dívida líquida de 38 milhões, um caixa total de quase 1 bi, é uma dívida praticamente igual, quer dizer, o caixa, dívida ali praticamente zerada, mas que ao longo dos próximos trimestres deve aumentar. Lembrando que a nossa dívida, ela está contratada, ela é uma dívida referente à construção, então à medida que a gente for construindo os nossos novos greenfields, as nossas expansões, essa dívida vai entrando no balanço. Nossa expectativa é de, no ponto máximo de dívida líquida sobre EBITDA, chegar a um índice de mais ou menos uns 2, e não passando muito mais disso. Quando a gente olha o cronograma de amortização de dívida, também bastante tranquilo, a gente tem a amortização das mais próximas aí da primeira série de debêntures, começando daqui a um ano, e a gente tem 2015-2016, com a amortização da segunda série das debêntures, e a parte mais azul escura da amortização referente à parte de financiamento das construções. Quando a gente olha o perfil da dívida no lado direito inferior do slide, a gente vê ainda no gráfico de pizza uma predominância da nossa dívida estar indexada à CDI, mas tudo que entra de dívida de construção, tanto de BNDES quanto de crédito imobiliário, linkado a TJLP e TR, respectivamente. Então, essas partes azuis mais claras do nosso gráfico de pizza deve aumentar ao longo do tempo, sendo predominante em relação ao CDI mais para frente. Então, também é uma posição bastante tranquila e bastante saudável em relação ao balanço e à parte de dívida. E aí, por fim, fechar nossa apresentação aqui com o guidance. Na página 25, a gente reitera o nosso guidance de 2011, então crescimento de receita líquida de 25% a 30% de receita líquida e a manutenção da nossa margem no ano de 70% a 72%. A política de dividendos, como a gente já tinha anunciado no ano passado, é continuar com a distribuição aí mínima de 63 centavos por ação, que daria um total de distribuição no ano de 50 milhões, ou como dividendos ou como JCP. Acho que a novidade do nosso guidance que a gente soltou esse ano, esse trimestre agora, foi que a gente começou a dar um guidance de EBITDA de longo prazo. Então, como o Carlos falou no começo da apresentação, a gente tem sido bastante previsível os nossos resultados, a gente tem uma visão bastante clara de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. Então, a gente está bastante tranquilo em soltar esse guidance de EBITDA, que mostra que a gente deve chegar em 2014 com um EBITDA entre 450 a 500 milhões de reais, tá? Que seria um crescimento similar ao que a gente tem apresentado no histórico inteiro da Iguatemi, que é um crescimento real aí de 25% a 27% ao ano. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação. Agradeço a todos a presença e a gente está aberto agora a perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Leonardo Libório, da Raymond James, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom, eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação ao guidance de longo prazo. Se vocês pudessem dar uma noção aí de margem, do que vocês estão considerando em termos de projeto, para chegar nesses 450, 500 milhões em 2014. E minha segunda pergunta é em relação ao novo plano para o Iguatemi Ribeirão. A gente pode ver que teve um aumento aí no capex por metro quadrado. Se pudessem comentar também um pouquinho disso. São as minhas perguntas. Obrigado.
Oi, Léo. Cris aqui. Eu vou responder as duas perguntas, aí eu deixo para os comentários para o Carlos no final. Mas, assim, então, em termos de margem para o nosso guidance aí de 2014, a gente acha que assim, a nossa margem, ela deve ficar ao longo do tempo no chegando próximo, vamos dizer, aos mid-70s aí, tá? Então, a gente está dando guidance nesses anos de 70 a 72, a gente deve estar superando 72 ao longo dos anos, porque na medida que a gente cresce, a gente vai amortizando, assim, diluindo o nosso custo fixo, tá? Então, a margem percentual deve ser maior ao longo do tempo, tá? Mas chegando aí por volta desses mid-70s. Na parte do Ribeirão, realmente o CAPEX cresceu bastante. Tem duas coisas aqui nesse CAPEX de Ribeirão. Primeiro, obviamente, a inflação, quer dizer, as coisas mudaram de preço e está incluído nessa perspectiva aí do CAPEX até o lançamento do shopping. Segunda coisa dentro desse CAPEX é que, não sei se você reparou no nosso release, mas a gente começa o shopping com 44 mil metros quadrados, mas a gente vai chegar em 2018 a ter 51, tá? Então ele já nasce com uma expansão prevista para 2018. Para que isso aconteça, a gente já está preparando nessa primeira fase aí toda a estrutura necessária para essa expansão. Então tem fundação reforçada, tem várias coisas que serão necessárias que a gente não vai precisar fazer lá na frente, tá? Então esse CAPEX já inclui um pedaço disso, que seria preparação então para esses 11, para esses 7 mil metros adicionais, tá bom? Carlos, não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
Eu acho que você colocou tudo, só lembrar que a gente tem um aumento de quase 12 mil metros quadrados de ABL, que tem essa preparação já para essa expansão prevista para 2018 de 7 mil metros. Obviamente você tem um shell, não é um shell total, mas você tem toda a fundação e a preparação já deixada para essa área com o pé direito, enfim, o que obviamente melhora a taxa de retorno da expansão quando ela vier em 2018. Então acho que o projeto comporta. É um shopping super regional, é um shopping que pega toda aquela região e tenho certeza que ele tem tudo para ter um desempenho bastante forte no mercado de Ribeirão.
Ok, muito obrigado.
O senhor Marcelo Milma, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Minha pergunta no balanço, no fundo, quando a gente olha a evolução dos contos a receber, do receber de cliente de vocês, teve um aumento bem substancial desse trimestre em relação ao anterior e até quando a gente comparava com o final do ano passado, né? Olhando em mais detalhes, se a gente vê uma conta no balanço de vocês, aumentando que é de coparticipação a receber, que teria pular de 3 para 30 milhões. Se pudesse explicar, só esclarecer o que é isso, né? Que linha de receita é essa que está gerando um aumento de recebível tão grande? Seria bom. Obrigado.
Oi, Milman, Cris aqui. Bom dia. Então, essa parte de coparticipação, na realidade, ela tende a crescer mais ainda, tá? Porque na medida... então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, você vê que o aluguel a receber, ela fica... obviamente, quando você olha até no ITR, você vê que o de dezembro é mais alto porque, porque tem dezembro, é aquele aluguel dobrado, você tem tal, então a gente tem um conto que fica no balanço pendurado para o mês seguinte, fica um aluguel mais alto. A parte de coparticipação, ela é basicamente em relação, à medida que a gente vai assinando contratos, né, nos novos empreendimentos, ela vai, a gente tem sempre essa parte, esse a receber de coparticipação, que é quebrado de 0 a 24 meses, depende do contrato, tá? Então, à medida que a gente vai empilhando projetos a inaugurar e a gente abre comercialização, a gente vai tendo essa coparticipação aumentando de valor, e ela cresce mais rápido que a gente vai recebendo, tá? Então, vai chegar um momento que a gente inaugurou toda a comercialização de todos os shoppings que a gente deve abrir, e aí a gente vai amortizar, mas enquanto isso ela está entrando mais rápido do que a gente está amortizando, tá?
Sim, mas então, a coparticipação em si, Cris, o que consiste? Quer dizer, luvas normalmente até a contabilidade é o contrário, né? Quer dizer, vocês recebem, vai para aquele passivo lá de resultados futuros, depois vocês vão reconhecendo na medida do contrato. O que seria a coparticipação propriamente dita?
Assim, uma coisa é isso daqui, na realidade, a coparticipação a receber é o que o lojista paga para a gente pelo espaço que a gente, vai entregar, tá certo? Então, isso daqui está pendurado aqui como coparticipação, a receber ainda dos shoppings que já foram inaugurados.
Tá, como se fosse uma luva, então?
É.
Fosse função de direito?
Isso.
Tá, que vocês não receberam, no caso.
Isso. Ah.
Cris, acho que vale comentar também o VGV do terreno.
É, o VGV também tá aqui, mas ele não fica na coparticipação, tá certo? Ele tá embaixo, na outra linha, tá? Ele tá na linha outras, tá?
Bom, tá legal. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Bruno Brandão, do Citigroup, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu só tenho uma pergunta. Vocês, essas outras receitas operacionais que vocês tiveram, líquidas de 8,5 milhões, vocês foram beneficiados principalmente por essa permuta no valor líquido de 10,7 milhões. Eu queria só saber o que vocês estão vendo nos próximos trimestres em termos de outras permutas ou outros valores que vocês possam realizar no futuro. Obrigado.
Oi, Bruno. Eu vou começar respondendo, aí o Carlos pode complementar. É o seguinte, então, a gente até estava dando indicação dentro do nosso release, não sei se você reparou, que a gente tem bastante espaço no entorno dos nossos shoppings para verticalização, tudo bem? Sem comer potencial de expansão dos shopping centers. Como a gente está, o nosso foco são empreendimentos de público AB, então ele casa muito bem com essas torres comerciais e obviamente é um efeito sinérgico porque abastece shopping de demanda e quem trabalha em prédio comercial que tem um shopping embaixo sabe a conveniência que é. Uhum. Então realmente faz muito sentido já nascer os empreendimentos com essas torres em cima, tá? Especialmente quando elas são torres comerciais. Então, ele deve ser, daqui para frente, eu não vou dizer que vai ter todo o TRI, permuta, mas ele é, de certa forma, recorrente, a gente deve ter isso em todos os nossos empreendimentos. Exatamente quando, durante o ano, isso vai acontecer, depende muito das negociações. Mas que isso daí deve ser uma coisa, assim, em todos os anos, uma coisa bastante, assim, no curso do ano, bastante recorrente, tá?
Cris, eu queria reforçar esse ponto ao Carlos falando. Eu acho que é importante observar que todos os nossos projetos hoje não são projetos únicos e exclusivos de shopping center, mas são grandes complexos. Existe um potencial pelo tamanho dos terrenos que a gente tem hoje, né, e é como a Cris falou, que não impede a gente a ter crescimento da área de varejo, da parte de shopping, mas possibilita que a gente verticalize pela qualidade dos terrenos que nós temos, então tem essa possibilidade de fazer complexo de uso misto, onde basicamente a gente está falando aí de complexos comerciais, torres de escritório, mas podendo também ter outros usos, mas fundamentalmente isso. Então, vai ser recorrente todos os anos, como a Cris destacou, é difícil precisar qual é o trimestre, mas ao longo dos anos essa vai ser sim uma fórmula recorrente da companhia, e na medida que a companhia cresça, vocês vão ver isso acontecendo mais e mais nos projetos, principalmente nesses projetos relacionados ao interior de São Paulo.
Tá bom, obrigado.
Nada.
O senhor Marcelo Mota, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. São duas perguntas. Ainda continuando sobre essa parte de land swaps, eu entendo que não, talvez não seja recorrente todo quarto, mas é recorrente todo ano. Teria alguma indicação de quanto esse valor poderia somar em cada ano? E a outra pergunta seria sobre o capex do shopping. A gente viu que teve a revisão do capex de Ribeirão. Queria saber se o capex para as outras, para os outros greenfields, quão alinhado ele está com o que vocês esperam, e se a gente talvez poderia esperar um aumento também nesse capex dos próximos greenfields.
Oi, bom dia. Então, assim, negócio do VGV, a gente normalmente não dá guidance individualizado nos itens individuais, tá? Então, a gente dá guidance na receita total, receita líquida total, eu acho que e na margem EBITDA. Eu acho que a gente combinou no ano passado, quando a gente deu guidance para 2011, é que a gente fosse dar o guidance para o ano da receita total, sem falar, mas exceto isso, com isso, sem aquilo, porque quando a gente começa a falar adjusted alguma coisa, começa a dar muita confusão. Então, a gente decidiu, o nosso guidance para o ano é all inclusive, tá? Tem tudo dentro. Então, toda vez que a gente der guidance no ano, já está incluído o que a gente imagina ter de permuta de VGV, tudo bem? E crescimento de EBITDA também. Então, quando a gente dá o nosso guidance de 2014, também está incluído nesse crescimento de 25% a 28% ao ano, né? O que a gente imagina também ter de permuta para frente, tá? A segunda pergunta é do CAPEX. Então, quando a gente divulga também no nosso release o CAPEX, lembra que a gente divulga sempre líquido de luvas, tá? O que a gente está recebendo no caixa efetivamente, assim, descontado o que a gente está gastando em termos de construção. Então, se a gente tem inflação quando a gente divulga no lado da construção, a gente também tem um efeito na parte de luvas, tá? A luva, tanto com o nosso contrato de coparticipação, assim como os aluguéis também são ajustados por índices inflacionários, então ele tem o mesmo acompanhamento. Então, quando você vê no nosso release, você vê pouca movimentação, porque tem movimento por dois lados, tá?
Tá, perfeito. Obrigada.
A senhora Bianca Cassarina, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouco sobre a taxa efetiva de imposto, que esse trimestre veio menor do que a média histórica, se isso deve ser sustentável daqui para frente ou não. E minha segunda pergunta é a respeito à Same Store Rent, que a gente viu aí um dos maiores níveis na companhia, e qual a expectativa de vocês para o resto de 2011. Obrigada.
Oi, Bianca, bom dia. Então, referente à taxa, ao imposto, na verdade a Iguatemi, ela é, como todas as empresas de real estate, uma consolidação de várias SPEs que carregam os empreendimentos diferentes, tá certo? Então, quando a gente tem a abertura de novos shoppings, dependendo do faturamento de cada SPE e tal, a gente acaba caindo no lucro presumido. Lucro presumido acaba dando um efeito para a gente no consolidado de imposto de renda, uma taxa efetiva de imposto menor. Tá, então, por exemplo, com a inauguração do Alphaville, isso teve esse efeito e possivelmente a gente tenha efeitos positivos também indo um pouco mais para frente com a inauguração de novos shoppings. Tá? Então, depende um pouco dessa abertura, mas via de regra, a gente deve ter sempre um efeito positivo comendo um pouco aí, dependendo do tamanho do empreendimento e como as SPEs estão sendo inauguradas. Tá? Na segunda parte aí do Same Store Rent e do Same Area Rent, eu acho que a gente teve realmente um tri muito favorável. A gente teve ocupação de espaços aí, que troca de lojistas muito pertinente e a gente deve ter, você lembra que o segundo trimestre, o segundo semestre é sempre mais forte do que o primeiro. A gente teve um segundo tri ano passado razoável, mas acho que a gente teve também um segundo semestre muito forte no ano passado. Então, acho que possivelmente a gente não veja um número percentual de aumento tão forte quanto a gente viu nesse tri, mas um número também bastante expressivo. Tá? Carlos, se você quer complementar em termos da ocupação aí.
Acho que é isso aí que você falou, tá bem dito.
Perfeito, obrigada.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Davi Lawante, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas bem rapidinhas. A primeira eu queria saber como é que vocês, quanto conforto vocês estão em relação ao guidance de crescimento de receita, né? Dado que não tem mais expansão de área relevante para entrar no ano, né? Acho que só o Praia de Belas bem no finalzinho, e o crescimento de receita do primeiro semestre de 2011 contra primeiro semestre de 2010 está um pouco abaixo do guidance de 25 a 30. Então, queria entender como é que está o conforto de vocês para chegar nesse guidance específico do ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é também rapidinho sobre a questão da permuta. Eu queria só entender um pouquinho, Cris, se você podia falar como é que é o recebimento caixa desse valor. Ele é ao longo do fluxo de caixa do projeto, é uma permuta financeira e vem entrando ao longo do fluxo de caixa do projeto, ou tem alguma coisa diferente aí? Obrigado.
Cris, deixa eu faço a primeira aqui rapidinho, depois te deixo na segunda. Vale lembrar que a Iguatemi tem 5 estratégias de crescimento, não só aquelas que são, obviamente, que têm mais visibilidade, como Greenfield Expansão, mas a gente tem duas ou três que incluem, inclusive, a aquisição de participações. Então, eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração para que a gente possa atingir esse número. Então, eu acho que, como eu disse, desde o começo, eu acho que essa tem sido a máxima da companhia nesses últimos 4 anos. O grande barato e o grande segredo dessa companhia é a previsibilidade dela e o compromisso com o guidance dado. Então, se eu te respondi, eu acho que você lembra sempre das 5 estratégias que a companhia tem para crescer, que com certeza a gente tem esses movimentos para fazer que garantem que a gente chegue lá no resultado previsto para a companhia para o ano. Eu passo para a Cris para responder a segunda. Obrigado.
Oi, Davi, bom dia. Então, esse negócio da permuta de VGV, ela realmente, até pelas normas contábeis, quando a gente fecha o contrato, a gente é obrigado a reconhecer a receita dentro da competência dela, então a gente reconhece a receita no ato que a gente faz o contrato. Mas o fluxo de caixa difere. De fato, o fluxo de caixa ele acompanha a entrada da venda, vamos dizer assim, das torres lá na frente, tá? Então ele fica pendurado como um recebível, e aí depende muito da negociação, tá? Cada negociação varia, mas via de regra ela acompanha o fluxo de caixa do empreendimento mesmo, tá?
Tá legal, obrigado.
Obrigado.
O senhor Caini Reis, do Deutsche Bank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Vocês poderiam dar uma atualizada em como é que está o projeto Iguatemi Jundiaí? Como é que estão as negociações com a prefeitura local? Por favor. Obrigado.
Carlos.
Caini.
Caini, é o seguinte. Sobre o nosso projeto de Jundiaí, que é o projeto talvez mais... um dos maiores e também grandes projetos que a companhia tem, que tem uma visibilidade muito grande, ele tem um problema de origem que ele está muito próximo da rodovia, então tem todo um trabalho de acessibilidade dele, construção de marginais, o que inclui, inclusive, previsão de um sistema viário com viadutos e então, tal. Existe uma discussão bastante grande em relação ao desenho desse sistema viário, com uma indefinição por parte da prefeitura, o que tem atrasado e dificultado a aprovação desse projeto. Ele está sendo negociado, eu acho que a gente tem avançado, mas a gente não tem uma previsão ainda bem definida para o início desse projeto, né? Quer dizer, então a gente tem esse pequeno problema em relação a Jundiaí, que eu acredito que a gente consiga solucionar entre o final desse ano e início do ano que vem.
Tá. Mas só uma continuação. Se a prefeitura não topar fazer essa alça de acesso, vocês fariam ou como é que ficaria a situação?
O projeto vai ser feito, obviamente que o projeto, a partir do tempo que ele vai demorando, ele vai sendo modificado. A Iguatemi tem um redesenho bastante interessante para esse projeto. Não prejudica, ele vai ser feito, apenas ele vai, eu diria que ele vai perdendo a prioridade em relação a outros projetos. Talvez a gente veja um projeto indo na frente dele, uma vez que a gente não tem o projeto aprovado junto à prefeitura. Então, a gente vai, como a gente tem um pipeline bastante representativo de projeto, a gente vai alterando as prioridades. Mas eu não acho que ele seja prejudicado na execução de forma nenhuma.
Tá bom, obrigado.
Nada.
O senhor Guilherme Mazzilli, da Ashmore, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Primeiro, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é com relação aos same-store sales de vocês. Eu queria saber se você está vendo, você viu alguma desaceleração em julho, de conversar com os lojistas, eles estão demonstrando algum tipo de preocupação com relação ao cenário de consumo para frente. Se você puder abrir isso entre âncora e satélite, seria interessante. Obrigado.
Carlos, quer responder?
Olha, Cris, acho que a gente pode... Na verdade, a gente teve um junho fantástico, né? Claro que em relação à Copa do ano... A Copa do ano passado sempre foi algo que acabou prejudicando um pouco o fluxo, então é um junho fantástico. Julho, a gente viu um movimento muito bom em todos os nossos empreendimentos, não houve nenhuma questão, pelo contrário, né? Para quem olha o mundo e os resultados, está falando, para a gente o mundo real aqui está trabalhando bastante diferente, um crescimento expressivo em várias áreas. Obviamente que existe uma movimentação natural, e essa é a beleza do nosso negócio. Algumas categorias vão melhores do que outras. A gente viu talvez uma redução em eletroeletrônico, mas a gente viu um crescimento na categoria de joalherias e calçados e vestuário, que vieram bem fortes, tanto em junho quanto em julho. Então, a movimentação natural dos números dentro do negócio. Âncoras talvez um pouquinho... eu diria que com números um pouco antagônicos, algumas melhores, outras piores, mas nada que indique uma desaceleração, nada que indique uma preocupação para a gente em termos de resultado para o final do ano. O mercado continua bastante aquecido, óbvio que tem movimentações, como eu falei, nas categorias, o que é natural, de um ano para outro, mas a gente não tem nenhuma visualização nos nossos empreendimentos e uma dificuldade em relação ao consumo interno.
Tá joia, muito obrigado.
Nada.
O senhor Marcelo Milman, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, se eu puder fazer mais uma pergunta, desculpa voltar ao ponto da permuta, só para entender, talvez na época que vocês tenham pela primeira vez feito isso, eu não tenha entendido corretamente, vocês estão tendo várias receitas, quer dizer, várias rodadas de reconhecimento de receita por essa operação, por quê mesmo? Normalmente seria uma vez só ou seria continuamente ao longo do projeto, né? Vocês estão tendo algumas receitas de 10, 11 milhões, entender como é que é a contabilidade disso.
Não, é o seguinte, Marcelo, na parte do VGV, uhum, tá? Especificamente para o VGV, a gente tem várias permutas em terrenos diferentes.
Ah.
Então, por exemplo, no segundo tri do ano passado, a gente teve a permuta referente a um pedaço do Praia de Belas.
Uhum.
Tá? Quer dizer, não era nem anexo ao shopping, mas era um terreno que é próximo ali do Praia de Belas. E aí no terceiro tri a gente teve na frente do shopping do Praia de Belas uma outra permuta. E nesse tri, a gente está tendo a permuta...
Eu acho que vai reforçar... Viu, Cris? Eu acho que vale reforçar, porque eu acho que existe um erro de compreensão. Praia de Belas foi um projeto, né? Agora nós estamos falando de outro projeto. Então, eu vi na tua observação, falando sobre o projeto Praia de Belas, eu acho que vale destacar que nós temos três permutas diferentes. Né? Agora Ribeirão é uma outra. Né? Só para deixar claro, porque senão tá. Eu acho que não está.
Não estava claro, tem. Obrigado.
Não, tudo bem. Então, Marcelo, o que acontece? Como a gente está vendo essa possibilidade interessante de verticalizar nossos projetos, e a gente tem espaço, como o Carlos falou quando respondeu para o Davi, que a gente tem terrenos muito grandes, a gente consegue fazer essas permutas em terrenos diferentes, shoppings diferentes, tá? Que fortalecem os empreendimentos. Então, para cada permuta dessa, a gente está falando de uma permuta diferente, via de regra, num shopping diferente. É que o Praia de Belas, na realidade, eram dois terrenos separados, mas que estão no entorno do Praia de Belas. Esse é R de Ribeirão, tá?
Ok, ficou claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor João Arruda, do Votorantim Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Em relação ao guidance de 520 mil metros quadrados, eu queria saber, assim, tem várias possibilidades, mas principalmente para os Greenfield, até quando que vocês acham que é um prazo considerado razoável para conseguir entregar isso até 2014, para a gente ver o anúncio desses projetos? E eu queria perguntar também sobre o guidance de EBITDA para 2014, se vocês já consideram esses 520 mil metros quadrados no início do ano, ou a gente pode ver isso aí ainda ter entregas no decorrer de 2014 e mantendo esse guidance de EBITDA que foi dado. Obrigado.
Oi, bom dia. Então, referente ao guidance, é o seguinte, a gente já tem, com tudo que está anunciado aí, por volta de uns 430 mil metros quadrados, tá certo? Seriam uns 90, mais ou menos, mil metros quadrados a anunciar, e a gente está falando que disso, mais ou menos, metade seria expansão, metade seria greenfield, tá? Mas a verdade é que isso, assim, ao longo do tempo, a gente, como a gente tem um portfólio de projetos que nunca morre, pode haver algum tipo de alteração aí nessa composição entre expansões e greenfield, e até mesmo aquisições, tá certo? Então, mas a gente pretende chegar, então, até esses 520 mil metros quadrados em 2014, e a gente está falando sempre no final do ano, tá? Agora, como 520 mil metros quadrados, a gente estava conversando dentro da companhia, dá margem a muita discussão com os analistas sobre como é que isso rentabiliza ou não rentabiliza. E a verdade é que a gente está sempre buscando rentabilizar mais o metro quadrado. E para fazer projeção, talvez fosse mais interessante essa meta financeira. Então, a gente decidiu mudar o nosso guidance exatamente em função disso. A gente deu a meta, a gente está bem tranquilo com os 500 milhões de EBITDA para 2014. É uma meta e um número que a gente tem dentro da companhia, a gente discute isso muito no conselho, então é uma coisa que alinha todo mundo, acho, todos os stakeholders de uma forma mais uniforme, tá? Então a gente tá bem tranquilo com esse guidance aí de 450 a 500 milhões de EBITDA, tá?
Tá, dá para dizer que seria uma mudança de métrica do guidance, então.
Eu diria que é um complemento, vai, porque só o ABL, aí você pode dizer assim, pô, eu posso adicionar o quanto a ABL quiser, mas se ele rende super pouco, o que isso quer dizer no bottom line, né, dinheiro no bolso? Então fica essa discussão, né, pô, eu vou abrir por abrir, eu vou abrir como? Então acho que isso reforça um pouco o que a gente tem dito também nos últimos calls, que a nossa preocupação, na realidade, é a gente adicionar projetos melhores do que a gente tem. Então, você, assim, a gente fala assim, pô, a gente vai mais que dobrar a ABL da companhia. É verdade, mas a gente tem colocado projetos melhores do que a média do que a gente tem no portfólio hoje. Tá? Então,
eu queria reforçar esse seu ponto, que eu acho importantíssimo que enfim, que se perceba que esse novo gás, na verdade, clarifica exatamente esse conceito de produtividade, de qualidade de ativos que a companhia tem e várias dessas receitas que às vezes não estão visíveis com clareza, como é o caso, por exemplo, da verticalização dos projetos pela possibilidade da qualidade dos terrenos que a gente tem. Quer dizer, se você olhar o projeto do Iguatemi Esplanada, do Rio Preto, você vai ver, mesmo Galeria no Futuro, Iguatemi Campinas, que todos esses projetos têm enorme possibilidade de expansão do shopping existente, portanto varejo, mas também uma possibilidade de verticalização e de receitas adicionais, seja para aluguel, seja para produção de VGV. Então, quer dizer, acho que o guidance financeiro, ele clarifica e demonstra com maior exatidão o potencial que a companhia tem de gerar resultado com os ativos que tem. Mais do que só a ABL é percebida na comparação, enfim, até com o mercado.
Ok, excelente. Obrigado.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, então, eu agradeço a participação de todos aqui no call desse segundo tri da Iguatemi. Reforço aí que qualquer dúvida adicional pode ser esclarecida pelo pessoal da nossa relação aí com os investidores e, enfim, prazer, obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.